Então, aqui na Parashat Shoftim, tem muitos assuntos, muitas mitzvot. Né? Vamos ver o que vai dar, vamos ver. Vamos começar, pelo menos, a Parashat e ver os assuntos mais importantes. Bom, começa a Torá, começa com a mitzvah da Torá, a famosa mitzvah, que toda cidade em Eretz Israel tem que ter um tribunal. Shoftim v'shotrim titenecha, tem que ter um tribunal para lifsok as alachot da Torá, né? As dúvidas que tem, e também policiais. Shoftim é policiais para eles fazerem a... as pessoas cumprirem as alachot que os juízes vão lifsok. Shaftu et ha'am mishpat tzedek. Tem uma mitzvah, a Torá falou para os juízes julgarem um julgamento certo. É verdadeiro. Fala a Torá, lo tateh mishpat. Não pode desviar o julgamento, quer dizer, o que é certo, o juiz tem que lifsok certo, não pode desviar. Lo takir panim. Isso o famoso que Rashi fala, que ele não pode, o juiz não pode se comportar com cada um diferente, né, na hora dos argumentos. Rashi fala, vocês viram. Velo tikach shochat. E fala a Torá que não pode pegar suborno. Não pode pegar suborno, e Rashi fala que não só, mesmo se ele vai, ele fala assim, eu vou pegar suborno, mas eu quero lifsok, eu vou ser objetivo. Fala a Torá que não pode, mesmo assim não pode. Por que não? Que a shochad yaver enei chachamim. O suborno, ele cega os olhos dos chachamim. Vissalev divrei tzadikim, ele distorce as palavras dos tzadikim. Fala a Torá que é impossível, não adianta. A pessoa não consegue pegar suborno e ficar objetiva. Não dá. Não dá. Assim fala a Torá. E como já falamos sobre isso, vamos repetir agora, e não é esse o pecado da pessoa. Isso é a parte boa da pessoa, pessoal. A pessoa, quando ela pega suborno, ela já não é mais objetiva. Isso é a parte boa da pessoa. Isso não é pecado. Assim que tem que ser mesmo. Uma pessoa que ela tem que ter o mínimo de akarat tov, quando ela pega um dinheiro de uma pessoa, sentir uma certa... um certo desvio. Vocês sabem que a Gemara fala, por que Shohat é chamado Shohat suborno? É Shohat. Fala a Gemara, Iktubot, Shehuhat. Porque a pessoa que recebe o suborno, com a pessoa que dá o suborno, fica sendo uma pessoa só. O suborno faz que a pessoa fica ganhar um vínculo, se fala em português. Certo? Que ele ganhou o suborno. Então é impossível ser objetivo. Como nós falamos, o Reb Chaim Vermeil Chodosh falou, certo? Que uma pessoa, um juiz que vai falar, eu vou pegar suborno, eu tenho certeza que eu vou continuar a ser objetivo, esse juiz, não pode lifsok malachá, como falamos. Porque a Torá fala que é impossível uma coisa dessas. E se você acha que com você é assim, impossível, então você não tem nem o mínimo de uma moral, você não tem. Porque toda pessoa normal, com um pouco de moral, ganhou uma coisa de uma pessoa, ela sente alguma coisa para essa pessoa. Ela não consegue ser objetiva. E você fala que você consegue sim, então falta para você o mínimo de moral. Então é claro que você não pode lifsok malachá, não pode ser juiz. E para vocês saberem, quem quer uma vez, tem tempo, uma parashá dessa, até a Gemara Ketubot, no fim de Ketubot. A Gemara lá traz histórias incríveis, incríveis. Como que Tzadikim, Tanaim, Amoraim, receberam subornos, coisas tão pequenas, deixar ver prutar, sabe, coisas mais pequenas. E eles se sentiram, já não podem mais ser objetivos. Receberam favores de pessoas e não conseguiram mais... assim que a Kadosh Baruch Hu fez a coisa, que a pessoa que ganha suborno, ele não consegue mais ser objetivo. Não dá. Por isso a Torá falou que não pode pegar suborno. Só para saber, o Sfatemet, ele fala muito bonito. O Pshat HaPashut, Yaver Enei Chachamim, quer dizer, cegar os olhos do Chachamim. O suborno cega os olhos dos rabinos grandes, dos hachamim. Fala o Sfat Emet, Motro Pshat, nessas palavras. O suborno cega os olhos do cérebro. Enei hachamim quer dizer, em Yiddish se fala, de klige oidn, os olhos inteligentes. O que quer dizer isso? Fala o Sfat Emet, toda pessoa tem dois, tem quatro olhos, não dois olhos, tá bom? Tem os dois olhos que nós vemos, mas tem dois olhos do cérebro que entendemos. O que nós vimos? São dois olhos inteligentes, como se diz, que analisa a coisa. Fala o Sfatemet, o Shohat Yaver Enei Chachamim, quer dizer, o Shohat cega os olhos inteligentes da pessoa, os olhos do cérebro da pessoa. A pessoa continua a ver o que ela viu, é claro, mas o suborno faz que ela não possa ser objetiva e os olhos inteligentes dela ficam cegos. Certo? Mas o Sfatemet fala nessas palavras. Muito bem, isso é o começo da Parashá. Saibam que o Shlá Kadosh, tá bom? O Shlá Kadosh, ele fala que aqui, o começo mesma paraxá é Shoftim Veshotrim que tem lechá, para você. Por que ela falou que tem lechá, para você? Fala, Bechot Shareha, porque tem lechá. Fala o Shlá Kadosh, a Torá está falando um remes aqui para a gente, que toda pessoa tem que ter Shofet para ela. Por quê? Bechot Shareha quer dizer para todos os portões dela, né? Toda pessoa tem portões também. Nós temos portões. A boca é um portão da gente, os olhos, um portões da gente, ouvidos, portões da gente. E temos mais portões no nosso corpo. Fala o Shlá Kadosh, toda pessoa, antes de deixar entrar alguma coisa pelo portão, ou deixar sair uma coisa pelo portão, tem que primeiro perguntar para o Shofet. Fazer um Shofet, Shoftim Veshotrim, Belechá, para você, perguntar, Shofet, posso deixar isso entrar pelo esse portão ou não posso entrar pelo portão? Posso falar isso que eu vou falar agora ou não posso? Ela chorará. Posso comer isso ou não posso? Então tem que perguntar para o Shofet. Quem que é o Shofet? Fala o Shlá Kadosh. Sruvi, quem é o Shofet? Toda pessoa tem um Shofet. Quem que é? A cabeça. O cérebro. Toda pessoa tem que perguntar para o cérebro dela antes que ela faça algum ato. Está certo o que eu estou fazendo? É certo o que eu vou fazer ou não é certo? Se o cérebro der a falar que não é certo, é o Shofet. O cérebro é o Shofet. É o juiz. Se ele falar que não está certo, para não fazer. Não fazer uma coisa sem perguntar para o cérebro. Sempre perguntar para o cérebro. Assim fala o Shlá Kadosh, que a Torá veio ler a mesa para a gente. Shotrim é Shotrim que tem lechá. Shotrim também fala, policiais. Ele fala um outro chá. Não interessa agora. Mas é, cada um tem que pegar o cérebro como juiz para ele, para os atos dele. Muito bem, peraí. Muito bem, Fábio. Muito bem. Gostei. Mas, então, peraí. Até que fala o Shlá Kadosh. Mas aí, se tem reshut para mim continuar o chá dele um pouco mais para frente, eu perguntaria se esse é o chá que o Shlá Kadosh fala, o que entra Lotikach Shohad aqui? Aqui não tem nada de suborno. O quê? É sobre a pessoa, sobre o cérebro. Então a resposta é, como o Fábio falou muito bem, a Torá está falando Lotikach Shohad. Lotate Mishpad, Lotikach Shohad. Não se suborna. Não suborna a tua cabeça com os teus prazeres materiais, com as tuas vontades materiais. Lotikach Shohad. E saibam, isso eu vi num livro faz pouco tempo, é tão verdade isso. A pessoa tem que estar convicta disso e saber que isso é verdade. Muitas pessoas pensam que livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Quais são os dois lados que eu tenho? Um lado é obedecer o cérebro, um lado é obedecer o coração, obedecer às vontades materiais. Então, esse é meu livre-arbítrio. Obedeço o cérebro ou obedeço minhas vontades materiais? Então, eu vi num sefer que não é verdade. Ninguém não faz uma coisa sem obedecer o cérebro. Sempre é o cérebro é o último que manda fazer. Sempre. O livre-arbítrio é esse. Você deixa se subornar as suas vontades materiais, subornar o teu cérebro, ou você não deixa subornar o teu cérebro. Mas sempre no fim é o cérebro que vai dar o último, mandar você fazer a coisa. Ninguém não faz porque obedeceu o coração e pulou o cérebro. O cérebro que manda. A pergunta é se você deixou se influenciar. E teu livre-arbítrio é esse. Fala a Torá, Lotikach Shohad. É sobre isso mesmo. Não se suborna. Seja objetivo. A coisa que você está fazendo é certa ou não é certa? Não deixe se subornar. Se não é certa, então desde que você gosta, você gostaria que fosse, não é certo e pronto, acabou a história. Isso que a Torá veio falar, Lotikach Shohad, certo? Não deixe subornar. Lefiu Shlá Kadosh. Não deixe as vontades materiais subornar o teu cérebro. Isso, olha, isso é muito shriach, já falamos sobre isso várias vezes, certo? A pessoa tem que estar com uma polícia mesmo sobre ela, o tempo todo, se pesquisando. Eu estou fazendo isso porque é certo mesmo ou porque eu estou me enganando? A pessoa se engana muito, 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 muito. Olha no Sifrei Mussar, vocês vão ver como, vocês vão rir de vocês mesmos. O Sinat Sharim, como ele explica, a gente faz, um monte de coisa que a gente não faz, pensando que não fazemos por algum motivo, mas é preguiça ou é outra coisa, a gente nem percebe, né? A pessoa tem que estar objetiva e saber, não, isso eu não estou fazendo, porque a preguiça é você fazer, então, né? Não pode deixar se levar pelas vontades materiais. Muito bem. Isso é a primeira parte da paraxá. Eu vou pular aqui uma coisa, se tem tempo eu falo depois. Como é que não vai ter tempo? Depois, um pouco depois, no Perek Yudzayin Pasuk Chet, vem a paraxá de Zaken Mamre. Prestem atenção. A paraxá de Zaken Mamre é uma paraxá muito yesodí na Torá. Tem muitos yesodot e alachot que saem. Pasuk Chet. Vamos ver rápido dentro. Ki palé mimcha davar la mishpat. Então, o caso é o seguinte, pessoal. O Zaken Mamre é um rabino. um rabino grande, um rabino Talmid Chacham, que sabe muito bem estudar. Ele mora em Haifa, vamos supor. Morava em Haifa, tá bom? E ele tinha uma dúvida de Alahá e perguntou, tem discussão. No Kitsu, não se chegou a uma conclusão. Como que é Alahá nisso? Assim ou assim? Que Ipalei Mimcha Davar Lamishpat. Ipalei quer dizer, vai estar escondido. Ele não sabe Alahá. Bendam Ledam, Bendim Ledim. Ele não sabe se o sangue é sangue também. O Tahor, não sabe se o Din é Hayab ou Zakai. Não sabe, a dúvida. O que tem que fazer? Então fala a Torá que ele tem que se levantar e subir para Jerusalém, no Beit HaMikdash, e lá, porque lá no Beit HaMikdash, o Batai, a Koanim, a Leveim, a Shofet, a Sheba, a Mimahem. Vocês sabem que no Beit HaMikdash tinha o Sinedrin Agadol, 70 pessoas, ficavam lá sentados, os maiores Geonim da geração, certo? Kohanim, estavam lá, e eram Gdolim, e eles eram o Sinedrin Agadol. E eles, então esse rabino tinha que ir para lá para perguntar para eles o que, que eles falam sobre essa Sheila. Hoje em dia, para ter uma ideia, é mais ou menos assim. Um rabino aqui no Brasil tem uma dúvida o que fazer, o que, que ele faz? Manda uma carta, né? Um telegrama, uma carta, um fax para o Rebbe Yashif, para Israel, que é o Posek Ador, ou para o Ravosner, né? Para o Moshe Feinstein, né? Que é o Gadol Ador, o que, que ele fala? Então é isso, certo? Então, antigamente era assim, o rabino de Haifa, que não sabia, tinha que subir, não tinha fax, não tinha carta, tinha que subir para o Sanedrin Agadol, e lá ele perguntava para o Sanedrin Agadol, qual que é a Lachá, e Vedarashta, Vigidu Lachá e Vara Mishpat. E o Sanedrin Agadol, vão falar para você qual que é o Mishpat. Fala a Torá, Mitzvata Sederaita, Vassita Piadavara, Shagidu Lachá Minamakomaú. Esse rabino grande tem que fazer o que eles vão falar para ele. Tudo que falarem para você, tem que fazer. A pia Torá, a Sheyeruha, para a Mishpada, a Sheyeruha, o que vão falar para você? Faça. Lotasur minadavar, onde depois não pode desviar. É uma se e lotase, certo? A Sheyeruha, a Sheyeruha, a Minismol. Não desvia para a direita e para a esquerda. Eles falaram que assim, a Lachá tem que obedecer. Fala a Torá. Se esse rabino, por algum motivo, fala, não, está errado, o que esses rabinos falaram? Sanedrin Agadol, não vou querer ouvir. Daí, fala a Torá, esse cara é Hayav Skila, Hayav Mita. Mita. Por quê? Porque ele não obedeceu o Sanedrin Agadol. Ele tem que obedecer o Sanedrin Agadol, senão ele é Hayav Mita. Isso é chamado na Gemara, pessoal, Zaken Mamre. Zaken Mamre quer dizer um velho que é. Mamre é revoltado, você fala? Revoltado. Ele revoltou, rebelde. É, rebelde contra o Sanedrin Agadol. Que é isso? O Sanedrin Agadol falou, está falado, pronto, acabou. Rebbe Yashif vai falar uma coisa, chegar um rabino pequeno e falar, não, eu discordo com o Rebbe Yashif. Quem é você para discordar com o Rebbe Yashif? Certo? A mesma coisa, você discordar com o Sanedrin Agadol, Hayav Mita. Mas prestem atenção. Hayav Mita é só mesmo aquele que discorda com o Sanedrin Agadol. Se não é Sanedrin Agadol, um rabino discordou com o Sanedrin Akatan, não é Hayav Mita. O Alahá de Zaken Mamre que tem é só com o Sanedrin Agadol. Mas a mitzvah Tassé que a Torá traz aqui, Vassita Piadavash Agidul Hamina Makomaú, essa mitzvah Tassé de obedecer, isso tem com todos os Sanedrin. Que o quê? Que se você pergunta para um Besdin, você tem que obedecer o Besdin. E é uma mitzvah tassé e lota tassé. Mais ainda, para vocês saberem, os Rishonim falam que essa Lachá tem até hoje em dia também. O Chinuch fala aqui, vocês podem ver, que em toda geração, se tem uma Lachá que os Gdolim falaram, os Gdolim, Gdolei Ador falaram, tem uma mitzvah tassé e mitzvah lota tassé para obedecer. Essa mitzvah está aqui. De novo, a Pashá de Zaken Mamre é só Sanedrin Agadol mesmo, certo? Mas essa mitzvah tassé que tem aqui é para sempre. Hoje vai ter uma Lachá, por exemplo, os Dolim vão falar uma coisa, vamos supor, nós temos que obedecer. Mas se está uma mitzvah tassé de Raita, e outra tassé, tem que obedecer. E Chola Sheyeruha. Para vocês saberem, isso é número um, isso é Lachá Lemassé. Agora, em primeiro lugar, só saibam, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas vocês têm que saber. Vocês sabem que o Rambam, o famoso Rambam, no Sefer HaMitzvot, ele fala que sai dessa paraxá, então, que uma coisa que os Rabanan falaram, a Torá manda obedecer. A Torá está mandando obedecer uma coisa que os Rabanan falaram. Então fala o Rambam, então todo Rabanan é deraita. Toda mitzvah Rabanan que Rabanan falaram é deraita, fala o Rambam. Por quê? A Torá fala assim, uma mitzvah tase doiraita, você obedeceu os rabinos, certo? Então, Rabanan falaram Ner Hanukkah, por exemplo. Falaram, olha, tem que acender Ner Hanukkah. É, eles falaram isso mesmo. Rabanan falaram. Nós temos uma Torá, que a Torá fala, a via da Torá, Sheruha, Balamishpar, Sherulha, Tase, Lotasu. Eu tenho que obedecer, porque Rabanan falaram. Então, fala o Rambam, é verdade. Toda a mitzvah de Rabanan que eu faço, fala o Rambam, eu me caí numa mitzvah Tase. Essa mitzvah Tase aqui. Assim fala o Rambam, não sei, Firamitzes. Já ouviu esse Rambam? Surim. O Rambam discute com o Rambam e ele tem uma pergunta muito simples para o Rambam. Quem sabe?
Qual é a diferença entre tudo essa tecla cuna?
Muito bem, muito bem. Falamos isso no Shabbat Boal ou não? Vocês ouviram antes? Acho que não falamos. Pergunta o Rambam para o Rambam se é assim, então toda a mitzvah de Rabanan é de Raita também? Então tem nenhuma diferença entre Rabanan e de Raita. E você acha na Gemara um monte de vezes, agora fala assim, fake deiraita, com essa fake deiraita, eu vou lechumra. Com essa fake drabanan, a Gemara fala isso, eu vou lecula. Se todo drabanan é deiraita, então todo drabanan, todo safek drabanan é safek deiraita. Ele teria que lechumra. Ele tinha o Rambam, todo drabanan é lechumra. Não, porque uma das 113 mitzvot, Fábio, é essa. Você tem que colar a certo? Tá bom, mas então, quando eu faço Ner Hanukkah, a mitzvah não é Ner Hanukkah. A mitzvah é que eu estou ouvindo os hachamim, você entende? Quando eu faço Netilat Yadayim para lavar, para comer o pão, eu não faço a mitzvah de lavar, eu, a mitzvah é de Shmo de Vrei Hachamim, certo? Qual a bracha que eu faria se fosse uma mitzvah? A bracha eu faria. Lishmod Ivrei Chachamim, você entende? Se fosse da Torá. Muito bem. Então, o Rambam fala, claro que não pode ser, por isso o Rambam. Por isso o Rambam fala que não é verdade. Está mitzvot Rabanan, não tem essa mitzvah aqui. Isso que a Torá falou aqui, Vasita, que Chorash Erucha são mitzvot que não estão no Furash na Torá. Mitzvot que os Rabanan aprenderam com Zerashavá, com Mamatzino. Com Yidgim Midas, Shatorá Midresh, Baen, mitzvot que não tomam curar Shatorá e os Rabanan tiraram da Torá, essas mitzvot, vê a Torá falar aqui, uma mitzvot a Sederai, Alahala Moshe Missinai, por exemplo, essas mitzvot vieram. Mas está mitzvot Rabanan, como Ner Hanukkah, Mikra Megillah, Netilat Yadayim, é claro que são só de Rabanan e não são de Raita. Então lembram, isso é muito importante lembrar, certo? Tem muito sobre isso, tá bom? Tem dava de shiurim inteiro sobre isso, o que ele vai responder. Tem um monte de perguntas que o Rambam pergunta para o Rambam e resposta do Megilat Esther. Tem muito. Megilat Esther é um comentarista do Rambam, tá certo? Que responde as perguntas do Rambam. Mas saibam que essa é uma chloque. Lefi o Rambam, é verdade, lechorá toda drabanan é uma doiraita, toda drabanan. Quando alguém transgride, uma mitzvah drabanan transgrediu essa doiraita também, que a Torá mandou a gente obedecer os hachamim, então está transgredindo a Torá. E lefi o Rambam não é assim. Ok, cachê para o Rambam. Para o Rambam, e não vou falar a resposta, pensam na resposta. A pergunta é muito boa. Para o Rambam, de fio Rambam, então, toda drabanan é só drabanan, não é deraita, certo? Então, quem me obriga a obedecer a banan? Por que eu tenho que obedecer a banan? Rafael, Rabanan mandaram. A Torá eu sei que eu tenho que obedecer a Torá, certo, Rafael? Por quê? Porque a Hashem deu a Torá para a gente, 113 mitzvot, eu tenho que obedecer. Chegaram na banana e falaram, tem que acender Ner Hanukkah. Ah, muito obrigado, eu não quero acender. Quem me obriga a acender? Quem que falou que eu tenho que acender? Os Rabanan? Quem falou que eu tenho que obedecer o que o Rabanan fala? Então, mas Lefi Urambam, esse passu veio falar isso pra gente, esse passu. Lefi Urambam, ele fala que só as mitzvot que se aprende de Gzerah Shavah, de Mamatzino e de essas coisas, daí se aprende, a Torá veio falar, tem que obedecer. As mitzvot Rabanan não estão incluídas aqui. Fala o Rambam. Então pergunta o Rabbi Chonon Vassima, no Chelek Beis, no Kohen Shurim, no Kohen Tzmamorim. Então quem me obriga? Por que motivo eu tenho que obedecer o que o Kohen Rabanan falaram? A Torá não me mandou. A Torá não está incluindo isso aqui. Então por que eu tenho que obedecer mesmo? Ele fala uma resposta. Pensa na pergunta, tá certo? A pergunta é muito forte. Sabe qual a resposta? Que o quê? Muito bem. Quando eu falo lá, que se a pessoa sabe que isso é o Retzon Hashem, a pessoa tem que fazer. Mesmo se Hashem não falou meu furaj para a pessoa, faça isso. Se eu sei que Hashem aceita o que o Rabanan fizeram, acerca de tudo, essas mitzvot, eu sei que ele aceita, mesmo se não falamos furash para mim obedecer os Rabaná, mas se eu sei que isso é Rotsu in Hashem, eu tenho que fazer.
Bom,
então, isso a Gemara traz muitas vezes, se aprendeu muitas vezes que a Torá, Hashem, aceitou, mostrou que ele aceitou o que o Rabaná fizeram, certo? Então, mesmo que Hashem não falou na Torá, obedece o que o Rabaná fizeram, certo? Mas eu sei que Hashem aceitou, e tem a Gemara atrás, então já chega. Isso é Rotsu in Hashem. Então, por isso chega. Muito bem, isso é uma conversa separada, eu não quero agora entrar nisso. Agora, outra coisa. A Torá falou aqui, não desvia da coisa nem à direita e nem à esquerda. Fala o Rashi, a Gemara, a famosa Gemara, mesmo se o Rabino fala para você que a tua mão esquerda é a direita, em outras palavras, obedeça ao Rabino. Obedeça ao Rabino. Coloca Tilim na mão esquerda, que ele vai te falar que é a esquerda. Assim fala a Gemara. Você tem certeza que é a tua esquerda essa? Não, é a tua direita essa. Você tem certeza? Não, o Rabino falou, obedeça a ele. Então aqui tem duas perguntas. Número um, qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica? Uma coisa que eu tenho certeza que é diferente. Qual que é a lógica que a Torá está pedindo para mim falar, tá bom, o Rabino falou, está falado. E número dois, como pode a Torá pedir uma coisa dessa? É humano uma coisa dessa? Eu sei que é a minha esquerda, pronto, acabou a história. Como pode a Torá pedir uma coisa dessas, que a pessoa que tem certeza de uma coisa, fazer diferente? Então, olha, tem duas respostas para a primeira pergunta. Qual que é a lógica disso? Tem duas respostas, prestem atenção. Tem uma resposta simples que o Rinur fala, é mais simples, mais verdadeira, que todo mundo pode aceitar, não é difícil de entender. O Rinur explica o seguinte. A Torá foi dada para todo o povo judeu. Muito bem. Imagina só se cada um poderia interpretar a Torá do jeito que ele quisesse. Seria Leibedig Listig, se fala em Yiddish. Imagina só, Tfilim. A Torá falou, Kshartam leot al yadecha, vayuna totafot benenecha. A Torá não falou o que é Tfilim, o que é Tfilim. Falou, alahar alguma coisa e colocar alguma coisa entre os olhos. Não sei. Imagina só se cada um interpretaria. Pega, pessoal, 50 alunos que não sabem de Guimará para interpretarem esse passo. Vocês vão ter 50 interpretações. Cada um vai amarrar, sei lá, amarrar outra coisa aqui, certo? Imagina só se cada Yehudi poderia interpretar a Torá do jeito que ele quisesse. Ia ter milhares de Torot, cada uma Torá diferente. Ele interpretaria assim, e não seria uma Torá só. Hashem quis, fala o Chinuch, que tenha uma Torá só. O que Hashem fez? Hashem falou assim, como os Sanhedrin, como os Gdolim vão interpretar a Torá, desse jeito é a interpretação. Todo mundo tem que se, como se fala, subjugar. Tem que se subjugar para essa interpretação. Eles falaram assim, pronto, acabou. Ah, eu, não, mas eu entendo diferente aqui, não interessa se entende diferente. Mas eles falaram assim, então vai pela interpretação deles. Fala o Hinur. Mas, então tem um caso aqui que eu tenho certeza que eles estão errados. Eu tenho certeza que eles estão errados aqui, esses rabinos. Fala o Hinur, quer saber? Pode ser que eles estão errados. Tá bom. Mas é melhor que uma vez você faça errado, mas que esse sistema continue, que tudo pela interpretação, porque eles têm muito menos chance de errar do que você, certo? Então vamos supor que agora, nesse caso, você tem razão, que você tem razão e eles estão errados. Fala a Torá, faça erradamente a coisa, porque eles falaram. É melhor fazer uma vez errado, porque os rabinos falaram, mas sempre vai ter um consenso, se fala, certo? O que é certo, do que cada um fazer como ele entende sempre, que não, daí não vai ter uma Torá só, tem muitas Torot. Então, se essa é a explicação do Hinur, então, esse caso é o seguinte, pode ser que os rabinos estão errados mesmo, estão errados. Mesmo assim, fala a Torá, se ele fala que essa mão direita, coloca o tefilim na outra mão. Ai, eu estou colocando errado, tefilim, não faz mal, está colocando errado, é verdade, é melhor você errar uma vez, e continuar esse negócio do que os rabinos interpretam a Torá.
Às vezes nem é errado, por exemplo.
Eu sei.
Como o Kiddush HaKodesh, eles que mudam.
Tudo bem, é verdade.
Seria os
é, não, nesse caso é diferente. É claro. Não, não nesse caso estava pensando. É verdade. Não, nesse caso, sem razão. Muito bem. Isso é o Hinur que fala. Isso é um Tirutz. Esse Tirutz é Shavei Lechol Nefesh, pessoal. Todo mundo pode entender, tem uma lógica muito forte nisso. Não me lembro. Mas tem uma outra resposta que se vê dos Rishonim, o Ramban aqui um pouquinho também. E eu já falei para vocês várias vezes, e eu falo de novo. que eu, a segunda resposta, eu sou fã da segunda resposta por experiência. Por da minha vida que eu tive. Para vocês saberem que os rabinos têm um outro olhar, uma outra vista completamente do que nós temos. Rabinos que eu falo são pessoas que me deixam rabino flagui. Não estou pensando em rabinos aqui, sabe, rabino, estou pensando em pessoas, pega um gdolim, estou pensando, certo? Quando o Hinuch fala para obedecer, ele fala os gdolim do Dor. Vamos pegar uma galéria de gdolim, sei lá, Litaim, Hasidim, pega Rebeliash, Steipler, Ashach, Vishnitzerev, sei lá, Klosenburger, Rebbe de Tzanz, pega, sabe, a galéria, os maiores da geração, tá certo? Rebeli, Shve, não sei, pega uma galéria de 10 gdolim da geração. Esses gdolim, eles olham completamente diferente do que a gente. Eles têm um outro olhar, uma outra vista. E tem muita coisa, eu falo para vocês de experiência própria, que na hora quando eles falaram certas coisas, na hora eu não entendi e não tinha nenhum cabimento que eles falaram. E não tinha nenhum cabimento. Eu via bem ao contrário as coisas. E depois eu percebi como eles tinham razão. Não adianta. Isso para chegar a ver essas coisas, tem que estudar muito a Torá, elevar muito, ser um gadol. Um gadol, ele vê coisas de longe que a gente não vê. Então, fala a Torá. Se você perguntou para esse Sanhedrin, o Sanhedrin passar assim, mesmo que ele vai falar, Alimim Sheusmol Asmol Shemim, você tem certeza que você está certo? Saiba que você está errado. Eu tenho certeza que eu estou certo. Se eles falam diferente, muitas vezes, demorou para mim entender isso, certo? Demorou, mas eu entendi depois. Depois eu pensei comigo, não tem cabimento isso que eles falaram, esses gdolim aqui. Depois eu pensei, é verdade, não tem cabimento. E eles são menos inteligentes do que eu, esses gdolim? Para mim não tem cabimento. E eles falaram uma coisa dessas? É sinal, ele é um pouco mais inteligente do que eu, eles são. No mínimo, um pouco mais. Então, se eles falaram, eles entendem diferente. E eles sempre acertam em cheio. Acertam em cheio. Nós temos uma vista muito curta. Desculpa eu falar para vocês. Isso é a verdade. A nossa visão, a nossa avaliação de uma coisa, desculpa, não vale nada. Está misturado com muita coisa, com muitos interesses, muita coisa boba, muita coisa de fora, muita... Não é dástora. Eles têm uma dástora, uma coisa tão forte. É impressionante. É impressionante. Então, se eles falam uma coisa, eles estão certos. Mesmo que você agora tenha certeza que eles estão errados. Você tem certeza. Olha, aconteceu já coisas que eu não via nenhum cabimento que eles falavam. Não via cabimento. Mas, no fim, se mostrou que eles estavam certos. Fala a Torá aqui, confia neles. Ah, eu tenho certeza, é minha mão esquerda para mim. Se eles falam que é tua mão direita, é tua mão direita. É um exemplo só, certo? Eles não vão falar. Prometo para vocês, nenhum gadol não vai chegar para vocês falar que a mão esquerda é a mão direita. Não vai. Mas eles vão falar uma coisa para vocês, vocês tinham certeza que é diferente, como que você tem certeza que é tomar a mão esquerda? Eles podem chegar a falar assim, certas coisas, tem certeza que é diferente, e no fim vocês vão ver que eles tinham razão. Então, o Ramban, se vê do Ramban aqui também, né? Que a pessoa tem que saber que eles entendem melhor, entendem mesmo. O Sanhedrin Agador entende melhor. Muito bem. Agora, como a pessoa, para chegar para isso, é claro que tem que ter Emunat Chachamim para isso. É difícil falar isso com vocês, porque vocês não conhecem. Alguns conhecem, sim, deve ser, né? Mas pessoas grandes mesmo. Existe. Vamos fazer um claro Israel, no Yalma Israel. Tem pessoas muito grandes. Em Eretz Israel, nos Estados Unidos. No mundo, eu conheci, vamos fazer na minha vida, pessoas grandes. Eu vi a grandeza das pessoas. Eu falo a verdade para vocês. Para mim, essa mitzvah aqui da Torá não é nenhum nisayon para mim. É uma das mitzvot mais fáceis. Se hoje em dia, um gadol ador, que eu sei que é um gadol ador, tem que saber que é um gadol ador, tem que saber que é um gadol, né? Não está. Que ele vai falar para mim uma coisa que, em meu ver, é bem ao contrário, no minuto que ele falar isso, e eu, não me falta segurança, tá bom? Bitkonatsmi, não me falta. Mas no minuto que ele falar isso, eu vou mudar minha ideia. Por quê? Porque eu sei que esse gadol é muito mais inteligente do que eu, está muito mais estourado do que eu, e eu já vi na minha vida coisas, como eles acertaram em cheio, e não deu para ver, prevenir isso. Então é outra coisa, é outra coisa. Não é nenhum Nisayon, mas tem que então ter Emunat Chachamim para isso. Conhecer os Chachamim, vale a pena viajar uma vez para Israel, para os Estados Unidos, e entrar. Eu acho que eu contei aqui uma vez, que faz, antes de viajar de Israel, antes de viajar de Israel, foi quando meu filho maior fez 3 anos. Eu quis, eu falei que eu vou viajar para o Brasil. E eu queria que ele conhecesse o Rashach. Bom, eu conheci o Rashach em Ponovitch, mas assim, mais vivo, né? Ele muda e tudo. Mas ele estava doente já, o Rashach. Mas pelo menos que ele veja uma... E ele tinha 3 anos. Ele fala que ele se lembra ainda, tá certo? Eu fui com ele lá com 3 anos e deixaram ele entrar. Então eu falei, olha, deixa a gente ficar na porta de 3 anos, minha filha de 4 anos. E o Rashach lá sentado, todo corcundo, todos podem imaginar, com uma gmará lá, com a língua para fora da boca, e estudando. Foi incrível aquele mamado. Ele não falou nada, não, mas meu filho fala que ele se lembra ainda. Mas não tem dúvida, a pessoa que ela vê, isso machpia. Eu sinto muito o que eu tenho hoje, é que eu vi esses dolinhos, essas pessoas grandes, pessoas puras e grandes, certo? Então a pessoa que conhece essas pessoas, os Taipler, pega, sabe, pessoas grandes, você vê como eles são grandes, então você não tem dificuldade em entender que você é pequeno e ele é grande. E ele vê as coisas diferentes que você vê. Você é corintiano, desculpa falar, pensa em futebol, pensa em bobeiras, em Copa do Mundo. Como você pode acertar coisas super importantes aqui? Ele sabe, ele tem outra cabeça que você tem. A nossa cabeça é outra coisa. Desculpa, não é corintiano. São Paulino também é a mesma coisa, tá? Mas estou falando, é cabeça de futebol, cabeça brasileira. É outra coisa, né? De Ronaldinho, é outra coisa. Uma cabeça que nunca, não tem outra coisa do que Torá. É outra coisa, é outra esfera, desculpa eu falar, certo? Então não é difícil, para mim hoje falar não é difícil. Uma pessoa, um gadol vai falar uma coisa, mesmo que eu vou ver diferente, e eu não me considero uma pessoa que falta segurança, que muda de ideia o tempo todo, não. Mas se o gadol vai falar diferente, eu me bater, e sem nenhuma dificuldade. Mas de novo, tem que emunat chamim para isso, tá certo? Terminar esse assunto, tem aqui um Hatam Sofer super importante também, para vocês ouvirem. O Hatam Sofer, ele fala o seguinte. Vocês perceberam? Olha o Lashon da Torá. V'haish ashe yaseh bezadon levil tishmoya el kohen aomed v'sharet sham. O homem, o fim do Parashá, né? O homem que ele vai fazer bezadon, ele não vai querer ouvir. No, quem vai querer ouvir? El kohen aomed v'sharet sham. O kohen que você sabe, né? Que no Sanedrin Agadol era um kohanim, certo? Então os Kohanim faziam o Korbanot também, né? Então a Torá fala, e esse rabino não vai querer ouvir o que esse Kohen que Omed Lesharet Sham falou? Ele é Hayav Mita. Para que a Torá tem que escrever aqui a Kohen Omed Lesharet Sham? O que interessa para a gente se esse rabino do Sanedrin Agadol, ele é Kohen, ele serve Lesharet Sham? O que interessa para a gente aqui? Pergunta o Hatam Sofer. Levin Tishmoya, ela é Kohen. Pronto. Não quer, ele não quer ouvir os Kohanim do Sanedrin Agadol. Por que a Torá precisa escrever a Kohen Aomed Lesharet Sham? Fala o Hatam Sofer, uma coisa brilhante. Prestem atenção. Isso é muito negueia para vocês saberem, para Bahurei Shivot, especialmente em Litaim. Tá certo? Bahurim que só estudam Torá. Prestem atenção. O Hatam Sofer explica desse jeito a coisa. Ele fala assim. O que se trata aqui essa história? Chegou um rabino, vamos falar de Haifa, vamos supor. Um rabino... Tamit Chacham Muflak, que estuda o dia inteiro o Torá. Antigamente os rabinos estudavam mais Torá do que hoje em dia, parece, tá? Estudam o Torá o dia inteiro. É uma máxima Tamit Chacham super grande. Então, tem uma dúvida de Alahá, fala a Torá, vai perguntar para o Sanedrin Agadol em Yerushalayim. Ele sobe para Yerushalayim. Chega lá no Beit HaMikdash e fala, olha, eu tenho uma dúvida, queria perguntar para o Sanedrin Agadol. Então, o secretário lá fala, olha, tá bom, então vamos marcar uma reunião do Sanedrin Agadol, né? E amanhã, às 20h, sei lá. Vamos, tá bom. O que ele faz? Ele chegou hoje já. E até amanhã o que ele faz? Muito bem, ele está em Yerushalayim, no Beit HaMikdash, ele vai passear um pouco, fazer turismo no Beit HaMikdash, vai ver a Avodá, como é. E ele vai lá, ele vê com a Nuna, fazendo korbanot, makrivim, acordando cedo, vai no mikve, conhece a Avodá dos Kohanim? Um pouquinho, Rafael? Vai no mikve e vai, faz a tarata em murim, a cravá, a shrita, um monte de Avodá. Kohanim o dia inteiro fazia lá. Era sangue de todo lado, certo? E com fogo, e com tudo. Isso que era o trabalho deles. E ele via, olha só, esse correndo lá, fazendo a vodá. Esse... Muito bem, ótimo. Ficou muito impressionado, né? Chega no próximo dia também, chegou a hora, ele entra lá no senegador. E ele vê, interessante, esses coaninhos que eu vi lá, fazendo ontem lá, trabalhando lá no Betamidash, o dia inteiro lá nas berrimot, nos animais, esses que vão tirar minha dúvida. Muito bom, tá certo, tá ótimo. E eles tiram, e eles falam o que eles acham. Esse rabino pensa assim, não, está errado. Eu acho que está errado. Eu penso diferente. E eu esqueço de saber, Eu sou mais estudado que eles. Eu estudo o dia inteiro. Onde que eu estou? Eu estudo o dia inteiro. Esses daí, eles ficam avodar o dia inteiro. Avodar de corbanoto o dia inteiro. Quanto que eles estudam? 3-4 horas por dia? E eles vão falar para mim o que, que é certo? Eu sou muito melhor do que eles. Isso que é o problema desse rabino. A Torá fala, Levinti Shmoya, por que ele não quer ouvir mesmo? Por que ele não quer ouvir? Eles falaram que assim, que ela vai, pronto, acabou. Não, que ele fala assim, a Coena o Medle Sharet Sham. Esse Coena que vai falar o que é certo? Esse que fica fazendo os corbanotos o dia inteiro, lá, de manhã até a noite, ele vai me falar o que é certo, na Lachá, o que é errado? Eu que estudo Torá o dia inteiro, eu que sei o que é certo e o que é errado. Fala Torá, mesmo assim não está certo o teu Shiku, o teu raciocínio. Você está errado. Por quê mesmo? Fala o Hatam Sofer, o Yesod dele famoso, muito importante, que não depende só das horas que a pessoa estuda para ser um Talmid Chacham. Não depende só das horas. Depende do Siata de Shmaya que a pessoa tem. A ajuda de Hashem para entender. Pode pegar um Bahur com a mesma cabeça que o outro. Um vai demorar 2 horas para entender o Magmará, outro demorar meia hora para entender o Magmará. Por quê? Mesma cabeça, porque um demorou meia hora, um demorou 2 horas. David, qual a resposta? Siata de Shmaya. Para um Hashem deu Siata de Shmaya para entender em meia hora, para outro não. Um, na reza de manhã, quando ele, antes de criar Shema, uma reza tão bonita, ele chorou na reza, Hashem, por favor, me abre os olhos para me entender bem a Gemara, entender o Tosfot bem, o Rav Kiveger, e ele rezou, e Hashem recebe Tfilot, é famoso, né? O outro, na reza, ele estava pensando nisso, e não rezou. Então chegou na Gemara, teve dificuldade, e o outro, tchik-tchak, pronto, acabou. Então não depende só das horas, pode ser uma pessoa que vai estudar 12 horas por dia, e não tem esse Siata de Shmaya por motivos, não sei quais motivos, e uma pessoa que vai estudar 4 horas por dia e vai ter mais Siata de Shmaya. Fala a Torá, fala o Hatam Sofer, né? Esses Koanim do Sanedrin Gadol que fazem a Avodá no Beit HaMikdash, não é estado. A Avodá no Beit HaMikdash, eles têm Siata de Shmaya que as 4-5 horas que eles estudam, é claro que, não preciso falar para vocês, como que eles ficaram no Sanedrin, é que eles estudaram. Eles estudaram anos e anos, né? Mas agora, isso que eles estão estudando 4-5 horas, eles têm Siata de Shmaya com a Avodá que eles fazem, que eles conseguem aprender em 4-5 horas também, mais do que esse daqui. Não é motivo.
Se eles fizeram Avodá, nem chamam de estudo, né?
Então, isso aí. É claro. Não, eu estou falando isso... O que ele ganha para a gente é o seguinte, ele fala a verdade. Porque a verdade é que os Bahurim Litaim, mas quem vai para Israel vai ver isso, certo? Eles estão mais só estudar a Torá dia e noite, Shabbat também. E vocês sabem que eu sempre puxo mais para Litaí, né? Porque é verdade, o Bahur tem que estudar muito, muito, muito mesmo, não adianta. Mas do outro lado, não pode lesar os Hasidim que vão no Tish, por exemplo. Então, eu ouço esse argumento. Eles vão no Tish, sexta-noite, e ficam 4 horas vendo o Rabino comendo lá. É mais bitul Torá, 4 horas para acabar 3 dafim de Gemará, a Hazará inteira da semana inteira. E ele fica lá vendo o Rabino comendo lá. Como se compara, né? É mais bitul Torá. Esse argumento é bastante famoso na Olama Yeshivot, tá certo? Eu não concordo com isso, com esse argumento. Porque um Bahur, por exemplo, que ele vai com a seriedade ver o Rabino comer, né? Ele vai ter a espada irá chamar em. Não tem dúvida alguma. Isso vai fazer com que o estudo dele da semana que vem vai ser mais kukdushá do que o Bahur que não foi ver o Rabino comendo. E vai ter mais Siata de Shmaya, pode ser. Mais Siata de Shmaya. Essas 4 horas, não é que isso vai mudar. Vai mudar o Siata de Shmaya que a pessoa tem. Então eu concordo, tem que estudar. Isso eu concordo. Mas tem que saber que não se mede só no nas horas. É claro que as horas também são importantes. Quanto mais horas, melhor. Claro. Mas tem que ter Siata de Shmaya no estudo. Da pessoa que pensa, se eu vou fazer, eu vou uma vez por semana ver um Rebbe comer, vou ver um tzadik, isso vai me atrapalhar o estudo? Não, de jeito nenhum. Ao contrário, pode te melhorar o estudo até, certo? Contanto que não perca muito tempo e saiba, como a gente fala sempre, né? O caminho do meio, né? Mas isso que aprende esse Hatam Sofer aqui, certo? Que não porque ele estuda 12 horas por dia, ele estuda 5 horas por dia, é sinal que ele é mais. Isso sim. Pode ser. Um cara que estuda 12 horas por dia, tem Siata de Shmaya de 12 horas por dia, ele é mais, é claro. E claro, por que não? Mas se tem aqui no Sanedrin Agador, é um rabino, é um rabino-chefe, né? Sanedrin Agador, e ele faz a Avodá no Beit HaMikdash, ele, mesmo, só, quantas horas ele estuda, não me interessa, ele tem um siato de Shema, é maior que todo mundo. Então, se ele falou que Alahá é assim, está falando. Entenderam? Muito bem. Aqui na Parashá de Melech, né, a próxima, Perek, a próxima Sukkim, a Parashá que a Torá falou, Hashem mandou colocar um rei. Tem aqui um ponto também muito importante. Vocês viram, a Torá falou certas alachot para o rei. O rei não pode ter mulheres, muitas mulheres demais. E o rei não pode ter dinheiro demais. Tivemos esse Sanhedrin, quem se lembra, ano passado. Fala a Torá, por que não pode ter muito dinheiro demais? Não, desculpa. Dinheiro também não pode, é verdade. É, não pode ter cavalo, não pode ter dinheiro, não pode ter mulheres. Então, mulheres... Mulheres, a Torá falou, Leia Belo Nashim, por que não? Leia Sur Levavô. Porque as mulheres podem desviar o coração do rei para besteiras, para bobeiras, né? E então, não tem muitas mulheres demais. A Torá fala no Furash. E cavalo também. Por que não pode ter muitos cavalos? Fala a Torá. Porque senão ele vai trazer de volta o povo para Mitzrayim, que Mitzrayim se criava a cavalo, né? Então, não tem a cavalo. Assim fala a Torá. Muito bem. Agmará em Sanhedrin, estudamos aquela Agmará, da Chofalef. Agmará fala, uma, acho que foi Reb Yitzchok, mesmo que, acho que era Reb Yitzchok, quem falou, chegou e falou assim, sabem por que a Torá nunca escreveu os motivos das mitzvot? A Torá normalmente escreve o motivo da mitzvot. A Torá falou mitzvot, tzitzit. Por quê? Porque sim. A Torá mandou tefilim. Por quê? Porque sim. A Torá não escreve os motivos da mitzvot. Por que não? Fala Agmará lá, sabe por que não? Porque em dois lugares, a Torá sim escreveu o motivo. Quais são os dois lugares? Por que o rei não pode ter muita mulher? E por que não pode ter muito cavalo? Escreveu sim. Só nesses dois lugares. E nesses dois lugares, chegou Shlomo HaMelech e falou assim, ah, por que não pode ter muita mulher? Vão me desviar? Não eu. Não a mim. A mim, mulher, desviar de jeito nenhum. Eu vou ter muita mulher, falou Shlomo HaMelech, fala Agmará, e ninguém não vai me desviar. Fala Agmará, que ele teve muitas mulheres, mais que podia, e é no fim da vida dele, ele se desviou sim, não era que ele precisava ser Shlomo HaMelech. Cavalo, a mesma coisa, fala Agmará. Shlomo HaMelech falou, que não pode, não pode ter muito cavalo, por que não? Mitzrayim? Não, não, eu não vou levar eles para Mitzrayim. No fim, levou sim para Mitzrayim. Então fala Agmará assim, tá vendo? Em dois lugares, a Torá sim falou o motivo. Chegou Shlomo HaMelech, o grande Chacham, e falou, ah, comigo não shayach esse motivo, então eu posso fazer. Então por isso a Torá em nenhum lugar não escreveu o motivo. Porque a Torá sabia que se escreve motivo, então a pessoa vai falar, ah, esse é o motivo? Então para mim não tem esse motivo. Vai pensar que ele tá vacinado e não é verdade. Assim fala Gemara. Fala o Gaon de Vilna, me fizer um chato muito bonito, uma outra Gemara famosa. Agora fala em Shabbat, vocês sabem, Mishnah. Mishnah em Shabbat fala que não pode ler um sefer, um livro, Lorané, na vela. Então a Mishnah não fala motivo. A Mishnah fala, não escreve sefer, Lorané, uma coisa assim. Pronto. Chega a Braita, e a Braita fala qual que é o motivo, Shema Yate. O que quer dizer isso? Eu estou com medo que era óleo, né? Então se vai desligar a vela, alguma coisa, ele vai fazer com óleo, porque ele quer estar lendo, ele quer continuar a ler. E ele vai esquecer, está no meio de ler, que é Shabbat, não pode fazer isso. Então ele vai fazer lá com óleo alguma coisa, e é um insulto iraita isso. Então a Rabanan chegaram e falaram, então não pode ler na vela, para não chegar, estou com medo que ele no meio de ler, vai ter que mexer lá com a vela alguma coisa, ele vai fazer um insulto iraita. Assim fala a Braita. Traz agora. Rebbe Ishmael, se não me engano, que Rebbe Ishmael falou assim, Ani ekra veloate. Esse é o problema? Eu sou cuidadoso. Eu vou ler e eu não vou mexer com a vela. Fala agora que ele leu e ele quase mexeu, chegou a mexer. E ele falou, Kama gdolim divrei chachamim sheamru lo ekra besefer boraner. Até que vai, Agmará. Que grandes são as palavras sábias. Shiloh Yikra Boraner. Falou Gaon de Vilna. Sabe o que ele pensou falar, Ishmael? Ele pensou falar o seguinte. Que grandes eram os rabinos que falaram Lo Yikra Boraner. Ponto. A Mishnah não falou motivo. A Mishnah não falou motivo. A Mishnah falou Rebbe, quando fez a Mishnah, escreveu, não pode ler com Sefer Leorale. Ponto. Por que não, Rebbe, não colocou? Por que não colocou motivo, Rebbe? Coloca motivo, por que não? Agora eu sei porque não colocou motivo. Isso que a Mishmael falou. Kama Gdolim Divrei Chachamim. Que grande é Divrei Chachamim, que a Mishnah, que escreveu só, lo ikra lo raner, ponto. Não escreveu motivo. Porque, tá vendo? Chegou a Braita escreveu sim um motivo para mim, e eu pensei que eu estou acima desse motivo, e não era verdade. Isso que eu chato agora. Que ninguém é para a gente, pessoal. A pessoa sempre pensa que com ela não vai acontecer. É sempre assim. Não, comigo não vai acontecer. Não é verdade. Ninguém não é vacinado de nada. E se Rabanan fizeram a Arhaká, e se a Torá fez às vezes a Arhaká, e a Agmará faz, a Rabanan fizeram, é com todo mundo chegar isso. Tem que saber que não. Que tem que tomar cuidado. Por isso, muitas vezes, nem é bom saber o motivo. Sem motivo. Pronto. Fora que, para vocês saberem, que toda mitzvah tem um monte de motivos. Tem motivos lógicos, motivos begalui, tem motivos nistarim. Então vamos supor que loikral oraner é Shema Yate. Shema Yate, para vocês saberem, é o motivo da Gmará. Mas saibam que no Zohar tem outro motivo. Porque é loikral oraner. Certeza, todo tem também nistarim. Então vamos supor que eu sou super-homem. Eu não vou mexer com a vela. Mas tem outros motivos também. A pessoa sempre tem motivos nistarim. Então não pode fazer essa conta. Não. Para mim, não tem esse motivo, então eu vou poder sim fazer isso. Nada a ver. Tá bom? Rápido. Próximo. Tem aqui a Perek Yud Ches, Pasuk Tet. A Torá fala aqui, que ata ba el haaret asher Hashem Elokecha noten lach, você vai chegar na terra que Hashem dá para você, lo tilmad lasot, não aprenda deles a fazer que to avot agoim ahem. Bobeiras dos goim. Lo imatze b'cha mavir b'no b'to. A Torá faz um monte de coisas. É mágica, é feitiços, menachesh, mechashef, como se fala? Bom, todos esses nomes que tem, não me lembro agora o que é, né? Astrologia não. Não, isso pode sim fazer. Mas são coisas, outras coisas. Embaixo, por exemplo, eu não vou embaixo, tem uma coisa, embaixo de escada, no meio da azar, um gato, né? Superstição. Um gato branco ou gato preto, eu nem me lembro, é preto. Preto, que passa, é azar, é sinal de azar. É? Assim que eu me lembro de criança. Que foi? Quebrar o espelho também? Ou sentar aqui na ponta da mesa? Então, 7 anos não vai casar. Porque isso, esse tipo de coisa, tudo, claro, né? A Torá fala para não fazer isso, Mahashev. E um monte de coisa, a Torá fala, Chover, Chaver, Shoel. Olha o Murashi, Rashi explica cada coisa. Que Toabat Hashem conosce ele, o Biglala Toevota ele, Hashem Elokecha, Morish, Otam, Parecha. Por causa disso que Hashem mandou eles embora de Eretz Israel, os Goyim. E vocês não façam isso. Acaba a Torá com um passo super importante. Tamim tie im Hashem Elokecha. Seja tamim com Hashem Elokecha. E aqui parece que tem machloket rishonim. Como entender esse passo? O que o passo veio falar? Tamim tie im Hashem Elokecha. Rov rishonim. É o Sipur no Ramban, no Rashbam. Rov rishonim aqui no passo. Entenderam que é continuação com o passo de cima. Não faça como eles que vão perguntar, sabe, aquele que macumba, não? Que perguntam para, não sei, para espíritos, não sei o que lá. Não falta como eles, todo esse tipo de coisa. Vocês tamim tiem Hashem Elokecha, só para Kadosh Baruch Hu. Não vai perguntar para espírito, não vai para superstições, não vai para outras coisas. Tamim tiem Hashem Elokecha. Quer perguntar alguma coisa, quer saber alguma coisa? A Kadosh Baruch Hu. Só com Hashem. Assim fala o Rav de Shurim Pshat para o Passu. Mas o Rashi, ele fala uma outra coisa. Olha o que o Rashi fala aqui, pessoal. Olha dentro desse Rashi. É Masuk Dvash. Tamim tiem Hashem Elokecha. Italech Urashi. Eu vi em algum lugar falando isso numa das folhas do Shabbat. Alguém falou desse Urashi. Urashi normalmente ele é Mekatzer. Ele não é Marich. Aqui ele explicou tão bem. Parece que é uma coisa muito importante para a gente saber. Olha como Urashi fala. Italech Imo Betmimut. Vai com a Kadosh Baruch Hu Betmimut. Betmimut quer dizer. Nunca sei essa palavra certa como traduzir.
Betmimut. Integridade.
Integridade, acho melhor. O tetzapelo, espera por ele. Velotach kor achar atidut. Não pesquisa qual vai ser o futuro. Ela colma sheavo alecha, tudo que vem para você, kabel bitmimut. Vaaz tiei mo ulechelko. Isso é, tamim tiei im Hashem Elokecha. Daí você vai estar com ele e lechelko. No Firashi, pessoal, o pastor vai falar mais uma coisa aqui. Não como os rishonim falam. Não só para não pesquisar nos espíritos e sim na Kadosh Baruch Hu, não só isso. A Torá fala mais ainda. Não pesquisa. Altarcora. Eu acho que esse Rashi aqui, pessoal, é muito atual também. Pessoas vão para Hachamim, querem saber, sei lá, o futuro, querem saber isso, aquilo. Não, para quê? Tamim tiei Mashem Enokecha. Se confia em Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu, falamos semana passada, Banim Atem Mashem Enokecha, meteu pai, Ashgecha para ti. Confia nele, vai atrás dele, com Tmimut. Volta a coisa, Tatiru. Para que saber se você vai casar com esse idade ou essa idade? Para que saber se vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro? Confia em Kadosh Baruch Hu. Ela coma Sheavó Alecha. Tudo que vem para você, caber Betmimut. Aceita Betmimut. Vastiei Molechepo. Essa é uma mensagem a mais. Outros não entenderam assim, não passou, entenderam? O Rashi entendeu que o Passu veio falar, não só para o meu espírito, mesmo para Chachamim, pessoal, que falam que eles... Uma vez eu vi um Chacham, vamos dizer, em Israel, que ele falava assim, ele falava, Chacham fala que é Sfaradi, sabe, esses que, cabalistas, né? Então ele fala, falou, Anim Kabel Achav, bom, não interessa, né? Parecia tão maluco a coisa, mas vamos supor esses Chachamim que falam que eles recebem divuach, de cima, da Kadosh Baruch Hu. Mesmo para eles não vão. Para que você vai pesquisar? Para que pesquisar? Tenha a tua vida direito, faça as coisas certas e pronto, acabou. Isso que a Torá está falando, de Firash, isso a Torá está falando. Tamim tiei Mashem Elokecha. Seja tamim, não pesquisa, não queira saber coisas debaixo da terra, de cima. Não, não, não. Pega a Torá, vai no caminho da Torá sem pesquisar nada. Aqui o Hafez Chaim fala, isso tem que saber também, certo? O Hafez Chaim fala, tamim tie im Hashem Elokecha. Com Hashem tem que ser tamim, mas com pessoas não. Com pessoas não. Ouviu, Rafael? Com pessoas vai ser tamim, uma pessoa vai chegar para você, vai te vender uma coisa que não vale nada, você vai ser tamim, vai pagar para ela um preço? É claro que não. Por isso fala Gmará, Rabeu, Rajdeu. Primeiro, a pessoa vem vender uma coisa, vender uma coisa, pesquisa quem é a pessoa, o que é a coisa. Não, não seja tamim. Tamim tie, fala o Hafez Chaim, im Hashem Elokecha. Com Hashem, tem que ser tamim, íntegro. Assim, confiar em Akadosh Baruch Hu, que Hashem faz, está certo, mas com pessoas, não tem que ser tamim. Mais uma coisa só, antes de acabar, é muito importante. Olha no Pashá de Galut. No Pashá de Galut, Perekutet, Pasuk Hei. ושיבוא את ראהו ביער לחטוב עצים ונתחה ידו בגרזן. כלומר, התורה פעלה כי הוא קרא, אלי, משדו סנקרי, סייעו מפרטדו משדו, דה מדרה, הגמרה פעלה, אם מתום הפסוע סנקרי, בקיצור, הוא מצא את ראהו ומת, הוא ינוס, איזה פסוע כמעטו סנקרי, פעלה התורה, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחוי. הפסוע כמעטו סנקרי, תנקי נערי, תנקי, כמו שפעלה לנו, רפוג'ו. רפוג'ו ופקה לאביבה. Vachoi, a pessoa pode ficar lá viva. A Gemara fala em Makot, pessoal, se um aluno de uma yeshiva matou sem querer, acontece uma coisa dessa, certo? Um aluno de uma yeshiva mata sem querer. Então o rabino, então o aluno, ele vai para o refúgio, certo? Que ele matou sem querer. Fala a Gemara em Makot, a Fiut, que o rabino dele vai junto para o refúgio. Continuar a ensinar a Torá para ele. Por quê? De onde se pega isso? Fala Gmará, que a Torá fala, Huyanus elachat yarima ele vachoi. A Torá fala vachoi, tem que dar vida para essa pessoa lá. O aluno está indo para lá. Se ele não vai ter o rabino dele, que vida que é essa? Ele não vai poder estudar a Torá? Não vai poder estudar a Torá? E a Torá fala que tem que dar vida para essa pessoa lá que está indo para o refúgio. Então a Gmará aprende daqui que tem que mandar o rabino junto. Assim fala Gmará. E o Rambam, quando ele traz essa lachá, essas palavras do Rambam, as palavras conhecidas, vale a pena marcar no coração e nunca esquecer. Nunca esquecer. Que as palavras guiem vocês para a vida inteira. Vou ler para vocês. Olha só. Olha, eu vou ler a lição do Rambam. Perek Zayen Ilchot Rotzeach. Fala o Rambam. Talmid chega lá. O aluno que vai no Galut. Que foi no Galut. Larei Miklat. Megalin Raboimo. Até que a Gemara fala. Shenemar Vechai. Até aqui fala a Gemara, essa é a lição da Gemara. A Torá fala Bechai, faça com que ele possa viver. Com que ele possa viver. Então manda o rabino junto. Acrescenta o Rambam, a Sfará do Rambam. A vida de pessoas de Chochmah, aqueles que procuram a Torá, a Chochmah, Belo Talmud, sem estudar, Kemita Hashuvim. É como se fosse morto. Então, esse aluno é um Hacham, quer estudar a Torá, gosta de estudar a Torá. Ele vai para o Galut, ele não vai poder estudar a Torá, ele não tem Rabino, não vai poder estudar a Torá. É como se fosse que ele está morto lá. Como se fosse que ele está morto, pessoal. Isso que o Rambam fala, Shatak Maraz, certo? Por isso a Torá falou, manda o Rabino, ele poder estudar a Torá, senão ele não vai estar vivo lá. Mas como não vai estar vivo? Vai estar... Não, isso não quer dizer vivo, fala o Rambam. De novo, Hayei Balei Chochmah Mubaksheya, a vida daqueles que têm Chochmah, aqueles que procuram Chochmah, Belo Talmud, sem estudar, Kemita Hashuvim. Kemita Hashuvim. É como se estivesse morto. E a Torá fala, Vechai, tem que dar vida para eles. Então manda o Rabino. Até aqui está tudo bem. Mas perguntam os Rishonim lá em Makot. Tá bom. Estudar sem Rabino não dá? Tem que ter Rabino para estudar? Estudar sem Rabino. Isso já falam os Mufoshim, que não é a mesma coisa. Não adianta. Não é a mesma coisa. É claro que dá para estudar sem Rabino também, mas você pode estar muito mais com o Rabino. Então, se a pessoa pode crescer muito mais com o Rabino também, a Torá mandou dar vida. É mais vida se a pessoa tem um Rabino junto. Aprende muito mais Chochmah. Então, o Rabino vai junto. Mas o Ritva lá em Makot faz uma outra pergunta. Isso eu quero chegar para vocês. O Ritva em Makot pergunta... Mas não tem Rabino lá no, que matou uma pessoa para Shoguei? Algum Rabino não tem lá no refúgio? Deve ter algum Rabino que matou para Shoguei. Matar para Shoguei acontece, certo? Então, qual é o problema? Esse aluno vai agora para lá... Deve ter uma yeshiva inteira lá no refúgio já, de alunos que mataram Beshoguei, de rabinos que mataram Beshoguei. Então ele vai estudar com um rabino que já está lá. Tem que mandar o rabino dele, cuidado do rabino. Tem que ir para o refúgio também por causa disso. Assim pergunta o Litvá e responde o Litvá uma resposta também, que para vocês saberem que é muito, muito na prática. Responde o Litvá, Lav mikol adam zoche adam lilmot Torah. Não de toda pessoa, a pessoa consegue aprender Torá. Se o aluno está aqui aprendendo Torá do Rabino dele, está gostando do Rabino, gostando do Shiurim, o que a gente fala? Tá bom, mas vai para o refúgio, lá tem outro Rabino. Quem sabe se o outro Rabino, ele vai gostar tanto como desse Rabino? Talvez não. Talvez não. Aqui fala o Ritva, lá em Makot, na Fiut. Por isso, manda esse Rabino, não atrapalhe esse menino, o style desse menino. Esse rabino está ensinando ele aqui, manda junto com o menino. Continua a estar lá, no refúgio. Isso é muito verdade, para vocês saberem. Eu falo isso também de experiência própria comigo e com vocês também, né? Coisa de rabino é uma coisa que não tem muita explicação. Os hassidim falam que é shoresh neshama. E é bem capaz que é mesmo. Tem um rabino, todos os rabinos são ótimos. Falam shirim ótimos. Mas eu gosto desse, não gosto tanto desse. Porque sem explicação, não tem explicação mesmo. Me puxa mais esse. Os Hassidim falam, é Shoresh Neshama. Você vê, as Neshamot estão se entendendo. Pode ser. Existe isso, certo? E pode ser outra coisa, não sei. Mas existe uma coisa dessa que o menino, de um rabino ele aprende super, e do outro rabino não. E não por isso o outro rabino fica sendo menos. É um clique, como se fala, certo? E isso o Ritva fala. Então se esse menino, eu sinto comigo também, você sabe que... Imagina só, depois, eu tive um monte de rabinos grandes, que Tolé adoro. De quem que eu mais aprendi foi do Rav Arieli, com 21 anos. De Gmará, estou falando, mas aprendi de Gmará, certo? O Rav Arieli podia ser aluno do Rav Kopman, do Rav Shach, do Stipe, de todo mundo. É um jovem de 40 anos, dele eu mais aprendi. E não porque não me entendi. Eu no Dere Halimud eu peguei e foi o dele, certo? Então a pessoa nunca sabe. Às vezes esse rabino é isso mesmo. É isso que você quer. Então, você nunca sabe. Então, se ele tem um rabino aqui, que ele está estudando muito bem com o rabino, certo? Muito bom. E agora vai para o refúgio. Tá bom, tem outros rabinos lá, mas quem sabe? Fala a Torá, não. Esse rabino aqui, manda junto para lá. Continuar estudando. Reduz muito grande, mas é verdadeiro. Só para terminar.
Tá, Shabbat Shalom.